Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Olá, há algum tempo que não fazíamos isto, um episódio sem convidados, para respirarmos um bocadinho aqui no sentido da vida. Tenho andado para lhe falar de livros ou de citações que tenho encontrado a propósito do sentido da vida e vou só dar uma, só para não ser muito maçador. Começo pelo monge zen budista Haimin Sunim. Ele é sul-coreano, espero que seja assim que se diga o nome dele. Tem mais de 6 milhões de exemplares de livros vendidos em todo o mundo, publicado em 35 países, e o livro que me enviaram para a rádio por sorte e que eu por acaso li muito rápido, porque é assim um livro muito leve, com considerações muito banais sobre a vida, mas que no fundo também tem alguma profundidade, chama-se Quando as Coisas Não Correm Como Queremos, Sabedoria Zen para Tempos Difíceis. E há aqui uma página na qual ele fala precisamente sobre o sentido da vida. Ele diz: nós, seres humanos, desejamos um sentido e um objetivo na nossa vida. O verdadeiro sentido descobre-se mais facilmente não pela busca de ganhos pessoais, mas sim no serviço aos outros. Quando a nossa vida é útil a alguém, começamos a abarcar o sentido e o objetivo da nossa existência. Isto vem também muito na senda daquilo que a Luísa Teixeira de Freitas disse na semana passada, e é aquilo que muitos convidados têm vindo a dizer também nestes muitos episódios do sentido da vida. Tem sido assim um descobrir muito bonito ao seu lado, uma espécie de comunidade do sentido da vida que já conseguimos criar aqui com este podcast. Desde a Sandra Rebelo, que me envia mensagens depois dela ter feito o pedido de casamento e que vão casar agora em breve, no próximo ano, até a malta que se juntou para fazer o caminho de Santiago depois de ter ouvido o episódio com o meu querido amigo Marcos Moreira, e que hoje em dia continua a encontrar-se. Isto é maravilhoso. Conseguiram criar uma amizade e uns laços tão bonitos que ainda hoje eles se encontram. Nós temos um grupo de WhatsApp, eu ainda não os conheci pessoalmente, mas eles ainda hoje se encontram. Ainda no outro dia foram todos almoçar ao Alentejo e eu era para ter ido, mas o meu bebê ficou doente. E entretanto há amizades que se criaram, há viagens a dois que já foram criadas entre duas amigas, por exemplo, a Anabela e a Sara, e é mesmo muito gratificante para mim saber que isto está a acontecer, e tudo graças a esta, lá está, esta entrega ao outro. E eu vou-lhe dizer, não tem sido muito fácil, tem sido assim um regressar de licença de maternidade, a tentar encontrar eu própria o meu propósito e o meu sentido da vida, e queria agradecer-lhe a si por isso, porque o facto de eu saber que alguém está desse lado e que alguém aprecia as conversas que nós vamos tendo e tem as mesmas dúvidas que eu tenho, é mesmo muito compensatório e é uma razão para me sentir ainda mais conectada a este mundo. Muito obrigada por isso. E obrigada também ao Padre Patrício Oliveira, porque o Padre Patrício é muito engraçado. É um ouvinte assíduo deste podcast e todas as semanas, ou quase todas as semanas, ele me manda um e-mail a comentar determinada conversa ou determinado assunto, e a nossa relação por e-mail começou de uma forma muito engraçada, porque ele puxou-me as orelhas quando um dia, ainda num anterior programa que eu fazia na Rádio Comercial, chamado Era o que Faltava, com o Rui Maria Pego na altura, eu um dia entrevistei um padre, o padre Paulo Duarte, padre jesuíta, um amor de pessoa também, e tanto eu como o Rui quase que nos desfazíamos em desculpas, dizendo que nós estamos a entrevistar um padre católico, mas atenção, que não quer dizer que não respeitemos outras religiões. Quando, de facto, eu tenho entrevistado também de todos os quadrantes de religiosos, mas a verdade é que temos ainda este preconceito associado à Igreja, e talvez também por causa de todas as histórias que têm surgido nos últimos anos, e certamente qualquer pessoa terá alguma ligação à Igreja Católica, ou já foi à missa alguma vez, ou passou por toda aquela fase da catequese, grupo de jovens e por aí fora, como foi o meu caso, e depois se desencantou em algum momento por algum motivo que pode ou não ter a ver com a Igreja diretamente. Mas o Padre Patrício foi muito engraçado na altura, porque me disse: tudo bem, eu respeito, mas atenção, não há que ter esses pruridos e pedir desculpa cada vez que se fala da Igreja, ou de cada vez que se fala de qualquer assunto que seja um bocadinho mais espiritual ou religioso. E ele tem toda a razão. E o Padre Patrício, entretanto, já foi à Rádio Comercial, já me conheceu, tivemos ali horas a conversar, e esta semana ele recomendou-me que visse uma palestra muito bonita dada pela Brené Brown. Ela é assim tipo uma guru deste mundo do autoconhecimento, e é uma palestra que ela deu num evento TED em 2010, portanto há 14 anos, que é uma das palestras mais vistas no site TED.com. Tem mais de 66 milhões de visualizações. Quem é que é a Brené Brown? Ela é norte-americana, é doutorada em serviço social, professora e investigadora na Graduate College of Social Work da Universidade de Houston, no Texas, é minha colega texana, é uma oradora de renome internacional, ganhou vários prémios de ensino. Em 2019 tornou-se a primeira investigadora a ter uma palestra filmada pela Netflix, é o documentário O Poder da Coragem, e também é a autora de 5 best-sellers do New York Times, incluindo A Coragem de Ser Imperfeito, A Imperfeição é uma Virtude, A Força da Coragem, Braving the Wilderness e Atlas of the Heart. Isto tudo para lhe dizer o quê? Que já que há muita gente que não compreenderá a palestra em inglês, eu propus-me ao seguinte: abraçar este poder da vulnerabilidade, como ela diz no título desta palestra que ela deu na TED Talk, e assumir que, sim, esta semana eu não tinha convidado e esta semana eu torci o pé e esta semana eu estou um bocadinho mais emotiva, se calhar precisamente por sentir que tenho de abrandar e tenho tantas coisas para fazer e sinto sempre que estou a falhar e que não consigo ser uma boa mãe e presente ao mesmo tempo que sou uma boa profissional. E por isso mesmo pensei, esta palestra vem na MUSH e eu espero que vá também na MUSH para si. E portanto, hoje uma edição especial do Sentido da Vida, com a tradução da palestra TED da Brené Brown, chamada O Poder da Vulnerabilidade. Muito obrigada por estar desse lado, vamos a isso. E sim, podia ver o vídeo também, mas já que isto é um podcast, aproveite enquanto arruma a casa ou faz outra coisa qualquer, dá uma caminhada, por exemplo, e ouça a transcrição desta palestra. Bom, vou começar com isto. Há alguns anos atrás, uma planeadora de eventos ligou-me porque eu ia participar num evento de palestras. E ela ligou-me e disse, não sei muito bem o que é de escrever sobre si no folheto. E eu pensei, mas qual é que é a dúvida? E ela disse, bem, eu vi algumas palestras suas e vou chamá-la de pesquisadora, mas acho ou temo que se eu chamá-la de pesquisadora, ninguém venha porque eles vão achar que pode ser chato ou irrelevante. E eu disse, ok. E ela disse, mas o que eu gostei da sua palestra é que você, Brené, é uma contadora de histórias, então eu acho que vou simplesmente chamá-la de contadora de histórias. E claro que a minha parte académica e insegura ficou, você vai chamar-me o quê? E ela disse, vou chamá-la de contadora de histórias. E eu, porque não fada mágica? Mas deixe-me passar sobre isso um segundo. Eu tentei procurar lá no fundo a minha coragem e pensei, eu sou uma contadora de histórias, sou uma pesquisadora de dados qualitativos, eu coleciono histórias, é isso que eu faço. E talvez histórias sejam apenas dados com alma, e talvez eu seja simplesmente uma contadora de histórias. Então eu disse, quer saber? Porquê que você não diz simplesmente que eu sou uma pesquisadora contadora de histórias? E ela respondeu, isso não existe. Então, sou uma pesquisadora contadora de histórias e vou hoje falar convosco. Estamos a falar sobre expandir a percepção. Então eu quero falar convosco e contar algumas histórias sobre uma parte da minha pesquisa que expandiu fundamentalmente a minha percepção e, na verdade, mudou de facto a forma como eu vivo e amo e trabalho e sou mãe. E é aqui que começa a minha história. Quando eu era uma jovem pesquisadora, estudante de doutoramento, no meu primeiro ano, eu tinha um professor de pesquisa que nos disse, eis o que acontece, se você não puder medir, não existe. E eu achava que ele estava apenas a bajular-me. E eu dizia, a sério? E ele, definitivamente. Então vocês têm que entender que eu tenho um bacharelado em serviço social, um mestrado em serviço social, e eu estava a fazer o meu doutoramento em serviço social. Então toda a minha carreira académica estava rodeada de pessoas que mais ou menos acreditavam que a vida é uma desordem, ame-a. Eu sou mais do tipo, a vida é uma desordem, limpe-a, organize-a e coloque-a numa caixa para organizar. Então acreditei que tinha encontrado o meu caminho, encontrado uma carreira. Na verdade, um dos grandes ditados em trabalho social é curve-se ao desconforto do trabalho. E o meu é, dê uma paulada no desconforto, tire-o do caminho e consiga as em tudo. Ou nota máxima. Esse era o meu mantra. Então pensei, quer saber, esta é a carreira para mim porque eu estou interessada em tópicos confusos, mas eu quero ser capaz de torná-los não confusos. Eu quero entendê-los, quero mergulhar nessas coisas que eu sei que são importantes e abrir o código para que todos possam ver. Então comecei com conexão, porque quando já se é uma assistente social há 10 anos, o que percebe é que a conexão é o porquê de estarmos aqui. É o que dá propósito e significado às nossas vidas. É a razão de tudo. Não importa se fala com pessoas que trabalhem com justiça social, saúde mental, abuso ou negligência. O que sabemos é que a conexão, a habilidade de se sentir conectado, neurobiologicamente, é assim que somos feitos, é o porquê de estarmos aqui. Então eu pensei, quer saber? Eu vou começar com conexão. Bom, sabe aquela situação quando recebe uma avaliação da sua chefe e ela diz 37 coisas que você faz incrivelmente bem e uma coisa, uma oportunidade de crescimento, e só consegue pensar, é naquela oportunidade de crescimento? Bom, aparentemente era a forma que o meu trabalho estava também, porque quando pergunto às pessoas sobre amor, elas contam tudo sobre desilusões amorosas. Quando pergunto às pessoas sobre pertencer, elas contam as experiências mais dolorosas de exclusão. E quando pergunto às pessoas sobre conexão, as histórias que elas contaram são sobre desconexão. Então, muito rapidamente, cerca de 6 semanas após o início da pesquisa, eu encontrei-me com essa coisa inominável que absolutamente desfazia conexões de uma maneira que eu não entendia ou que nunca tinha visto. Então eu afastei-me da pesquisa e pensei, eu preciso descobrir o que é isto. E essa coisa era vergonha. E a vergonha é muito facilmente compreendida como o medo de desconexão. Há algo sobre mim que, se as outras pessoas souberem, ouvirem, fará com que eu não mereça a conexão? É universal e todos a temos. As únicas pessoas que não sentem vergonha não têm capacidade para empatia ou conexão humana. Ninguém quer falar a respeito dela e quanto menos você a discute, mais a tem. O que sustentava esta vergonha, esse não sou boa o suficiente, esse sentimento que todos conhecemos, não sou qualquer coisa o suficiente, não sou magra o suficiente, não sou rica o suficiente, bonita o suficiente, inteligente o suficiente, promovida o suficiente. A base disso era uma vulnerabilidade dilacerante, essa ideia de que para que a conexão aconteça, temos que nos permitir ser vistos, realmente vistos. E vocês sabem como eu me sinto sobre a vulnerabilidade. Eu detesto vulnerabilidade. Então pensei, esta é a minha oportunidade de repeli-la com a minha régua. Vou mergulhar, vou descobrir como isso funciona, vou passar um ano, vou desconstruir totalmente a vergonha, vou entender como a vulnerabilidade funciona e vou passar a perna à vulnerabilidade. Então eu estava pronta e estava realmente empolgada. Como sabe, isto não vai acabar bem, vocês sabem. Então eu poderia falar muito sobre a vergonha, mas eu teria que ficar com o tempo dos outros palestrantes todos. Mas eu posso dizer que isso se reduz e isso pode ser uma das coisas mais importantes que aprendi na década em que fiz esta pesquisa. O meu ano transformou-se em 6 milhares de histórias, centenas de longas entrevistas, focus groups e, a certas alturas, as pessoas me enviando páginas de diários e enviando-me as suas histórias, centenas de dados em 6 anos. E eu, mais ou menos, entendi a coisa toda. E isso é o que é a vergonha, é assim que funciona. Escrevi um livro, publiquei uma teoria, mas algo não estava certo. E isso era que, se eu pegasse, a grosso modo, as pessoas que entrevistei e as dividisse em pessoas que realmente tinham um senso de merecimento, e é isso a que se resume um senso de merecimento, eles têm um forte sentimento de amor e pertencimento, e as pessoas que lutam para ter esse sentimento, se são boas o suficiente, havia somente uma variável que separava as pessoas que tinham um forte sentimento de amor e pertencimento das pessoas que realmente lutavam por isso. E era que as pessoas que tinham um forte sentimento de amor e pertencimento acreditavam que elas mereciam amor e pertencimento. Só isso. Elas acreditavam que merecem. Elas acreditam que merecem. E para mim, a parte mais difícil da única coisa que nos mantém desconectados é o nosso medo de que não sejamos merecedores de conexão. Era algo que, pessoal e profissionalmente, eu sentia que precisava de entender melhor. Então o que eu fiz foi pegar em todas as entrevistas onde eu via merecimento, onde eu via as pessoas a viverem dessa maneira, e fui dar uma olhada apenas nessas pessoas. O que é que essas pessoas têm em comum? Eu tenho um pequeno vício por material de escritório, mas isso seria outra palestra. Eu estava com uma pasta de arquivo, uma caneta grossa, e eu estava tipo, como vou chamar essa pesquisa, a primeira palavra que me veio à cabeça foi coração pleno. Essas são pessoas de coração pleno, vivendo desse senso profundo de merecimento. Então escrevi na parte de cima da pasta e comecei a olhar os dados. De facto, eu fiz isso primeiro em 4 dias de uma análise de dados muito intensa, na qual eu voltei e retomei essas entrevistas, as histórias, os incidentes. Qual era o tema? Qual era o padrão? O meu marido saiu da cidade com as crianças porque eu entrava sempre nessa loucura tipo Jackson Pollock, onde eu ficava a escrever no meu modo pesquisadora. E eis o que eu descobri. O que elas tinham em comum era um sentido de coragem. E eu quero diferenciar coragem e bravura para vocês por um minuto. Coragem. A definição original de coragem, quando veio para a língua inglesa, é da palavra latina cor, que significa coração. E a definição original era contar a história de quem você é com todo o seu coração. Então, essas pessoas tinham muito simplesmente a coragem de serem imperfeitas. Elas tinham a compaixão de serem gentis consigo mesmas primeiro e depois com os outros, porque acontece que não podemos praticar compaixão por outras pessoas se não conseguirmos tratar-nos com gentileza. E a última coisa é que elas tinham conexão, e essa é a parte difícil. Como resultado da autenticidade, elas estavam dispostas a abandonar quem pensavam que deveriam ser para poderem ser quem elas eram. Algo que absolutamente têm que fazer para se conectar. A outra coisa que elas tinham em comum era isso. Elas abraçavam a vulnerabilidade completamente. Elas acreditavam que o que as tornava vulneráveis as tornava lindas. Elas não falavam de vulnerabilidade como algo confortável, nem falavam sobre isso ser doloroso, como eu tinha ouvido antes na entrevista sobre a vergonha. Elas falavam que isso era necessário. Diziam sobre a disponibilidade de dizer eu amo-te primeiro, a disponibilidade de fazer algo quando não havia garantias, a disponibilidade de respirar enquanto esperavam o médico ligar depois de uma mamografia. Elas estavam dispostas a investir num relacionamento que poderia ou não funcionar. Elas achavam que isso era fundamental. Eu pessoalmente achava que isso era traição. Eu não conseguia acreditar que tinha jurado fidelidade à pesquisa, na qual o trabalho, sabem, a definição de pesquisa é controlar e prever, estudar fenómenos pelo motivo explícito de controlar e prever. E agora a minha missão de controlar e prever tinha trazido a resposta de que a maneira de viver é com vulnerabilidade e parar de controlar e prever. Isso levou-me a uma pequena crise. Eu chamei de crise. O meu terapeuta chamou de despertar espiritual. Um despertar espiritual soa melhor do que uma crise, mas eu garanto que foi uma crise. Eu tive que colocar os meus dados de lado e achar um terapeuta. Deixe-me contar algo. Vocês sabem quem vocês são quando ligam para os vossos amigos e dizem: acho que preciso de ver alguém. Tens alguma recomendação? Porque uns 5 amigos meus disseram tipo: eu não queria ser o seu terapeuta. E eu: o que é que isso quer dizer? E eles tipo: estou só a dizer, sabes, não tragas a tua régua. E eu: ok. Então achei lá uma terapeuta. E ela disse: então o que é que traz aqui? E esta é uma terapeuta que atende terapeutas, porque temos que ir a essas, porque os seus radares de enrolação são bons. Então eu disse: é o seguinte, eu estou a lutar. E ela disse: qual é que é a luta? E eu disse: bom, eu tenho um problema com a vulnerabilidade e eu sei que a vulnerabilidade é o centro da vergonha e do medo e da nossa luta por merecimento, mas parece que também é a origem da alegria, da criatividade, do pertencimento, do amor. Eu acho que tenho um problema e preciso de ajuda. E disse: mas há uma coisa, sem mexer em coisas de família, sem parvoíces sobre a minha infância, eu só preciso de algumas estratégias. E ela fez assim uma cara e eu disse: é mau, não é? E ela disse: não é bom nem é mau, é apenas o que é. E eu disse: ai meu Deus, isto vai ser horrível. E foi, e não foi. E levou cerca de um ano. E vocês sabem como é que há pessoas que, quando percebem que a vulnerabilidade e sensibilidade são importantes, se rendem e se entregam? A. Eu não sou isso. B. Eu não conheço gente assim. Para mim foi uma luta de rua de um ano. Foi uma pancadaria. Vulnerabilidade pressionava, eu pressionava de volta. Eu perdi a luta, mas provavelmente ganhei de volta a minha vida. E então, quando eu voltei para a pesquisa, passei os anos seguintes realmente a tentar entender o que é que eles, os corações plenos, que escolhas é que eles estavam a fazer e o que é que estamos a fazer com a vulnerabilidade. Porquê é que lutamos tanto com ela? Estou sozinha nessa luta contra a vulnerabilidade? Não. Então, eis o que aprendi. Anestesiamos a vulnerabilidade quando estamos à espera pela ligação. Foi engraçado, eu enviei alguma coisa no Twitter e no Facebook que dizia: como é que você definiria a vulnerabilidade? O que é que o faz sentir-se vulnerável? E assim, numa hora e meia, eu tinha umas 150 respostas, porque eu queria saber o que é que está por aí. Ter que pedir ajuda ao meu marido porque estou doente, somos recém-casados, começar o sexo com o meu marido, começar sexo com a minha esposa, ser dispensado, convidar alguém para sair, esperar o médico ligar, ser demitido, demitir pessoas. Esse é o mundo em que vivemos. Vivemos num mundo vulnerável. E uma das coisas com que lidamos com isso é anestesiar a vulnerabilidade. E eu acho que há evidências, e essa não é a única razão pela qual essa evidência existe, mas eu acho que é uma causa enorme. Somos os adultos mais endividados, obesos, viciados, medicados na história dos Estados Unidos. O problema é, e eu aprendi isso na pesquisa, que não pode seletivamente anestesiar emoções. Você não pode dizer, aqui está a parte má, aqui está a vulnerabilidade, aqui está a dor, aqui está a vergonha, aqui está o medo, aqui está o desapontamento e eu não quero sentir isso. Vou tomar umas cervejas e comer um muffin de banana e nozes, eu não quero sentir isso. A questão é, não se consegue anestesiar esses sentimentos pesados sem anestesiar os outros sentimentos, as nossas emoções. Não pode anestesiar seletivamente. Então, quando anestesiamos a alegria, anestesiamos a gratidão, a felicidade, e então ficamos infelizes procurando propósito e sentido, e então sentimos-nos vulneráveis, daí tomamos algumas cervejas e comemos uns muffins de banana e nozes, e isso torna-se um ciclo perigoso. Uma das coisas que eu acho que temos mesmo que pensar é porquê e como é que nos anestesiamos. E falo apenas de vícios. A outra coisa que fazemos é que tornamos certo tudo o que é incerto. A religião transformou-se de uma crença em fé e mistério para a certeza. Estou certo, você está errado. Cala a boca, é isso, apenas certeza. Quanto mais medo temos, quanto mais vulnerável estamos, mais medo temos. É assim que a política está hoje em dia. Não há mais discurso, não há mais conversa, há apenas culpa. Vocês sabem como é que a culpa é descrita na pesquisa? Uma forma de descarregar a dor e o desconforto. E por isso, aperfeiçoamo-nos constantemente. E se há alguém que quer que a sua vida se pareça com isso, aperfeiçoada sou eu. Mas isso não funciona. E aperfeiçoamos ainda mais perigosamente os nossos filhos. Deixe-me contar o que é que pensamos sobre filhos. Estamos prontas para a luta quando chegamos aqui, à maternidade. E quando seguramos bebezinhos perfeitos nos braços, o nosso trabalho não é dizer olhe para ele, é tão perfeito. O meu trabalho é certificar-me de que ele entre na equipa de ténis no 5º ano e em Yale no 7º ano. Mas esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é olhar e dizer, sabes? És imperfeito. Estás pronto para a luta, mas mereces amor e pertencimento. Esse é o nosso trabalho. Mostra-me uma geração de crianças assim e terminaremos com os problemas que acho que vemos hoje. Fingimos que o que fazemos não tem efeito sobre as pessoas. Fazemos isso nas nossas vidas pessoais, fazemos isso nas empresas, seja uma operação de salvamento, um derramamento de óleo. Precisamos que vocês sejam autênticos e reais e digam, desculpa, vamos resolver isto. Mas existe outra maneira e eu vou deixar vocês com isto. Isto é o que eu descobri. Deixar-me nascer profundamente vistos vulneravelmente. Amar com todo o nosso coração, mesmo que não haja garantia. E isso é muito difícil. E eu posso dizer-vos, como mãe, isso é terrivelmente difícil. Praticar gratidão e alegria nos momentos de terror, quando pensamos, posso amar tanto assim, posso acreditar nisso com tanta paixão, posso ser tão ardente a este respeito... Apenas ser capaz de parar e, em vez de catastrofizar o que poderia acontecer, dizer sou apenas tão grata, porque sentir-se tão vulnerável significa que estou viva. E a última coisa, que eu acho que é provavelmente a mais importante, é acreditarmos que somos suficientes. Porque acredito que quando começamos com um sentimento que diga sou suficiente, então paramos de gritar e começamos a escutar. Somos mais bondosos e gentis com as pessoas ao nosso redor e somos mais bondosos e gentis connosco. É tudo. Obrigada. Entram os aplausos. Foi bonito, não foi? Hashtag gratidão, hashtag imensos clichês aqui pelo meio, mas a verdade é que esta coisa de abrirmos o coração ao bom e ao mau não parece assim tão errado, não é? Não há aqui nenhuma resposta milagrosa de repente seguirmos 10 passos para sermos felizes e tudo na nossa vida correr na perfeição. Eu acho que andarmos aqui, o sentido da vida é mesmo esse. É procurarmos a conexão, abrindo-nos aos outros também. E atenção à expressão abrindo-nos aos outros. Este foi o sentido da vida desta semana. Eu espero que tenha gostado esta palestra da Brené Brown, que pode procurar no site TED.com. Entretanto, sabe que pode falar comigo também, não é? Já há muito tempo que não dou o e-mail do sentido da vida. É o seguinte... sentidodavida@radiocomercial.pt. E se calhar, quem sabe, está na altura de lançarmos o segundo caminho de Santiago do Sentido da Vida. Eu estou a entalar completamente o Marcos Moreira, porque ele não sabe que eu estou a dizer isto. Mas eu tenho a certeza que há muita, muita gente que vai querer participar, sobretudo depois de terem visto o sucesso do último caminho de Santiago, deste querido amigo que dá tudo em nome dos outros. Não será esse então mesmo o sentido da vida? Beijinhos e até para a semana.